começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, começam as negociações da pauta do Grito da Terra Brasil.
E mais, o governo garante recursos para construir 55 mil casas na área rural.
Contag, na luta pela reforma agrária.
Na sexta-feira, 11 de maio, começaram as negociações da pauta do Grito da Terra Brasil. A primeira reunião foi no Ministério da Educação.
15 ministérios estão envolvidos nas negociações.
Com 160 itens, a pauta também traz reivindicações para o Legislativo e o Judiciário. Reportagem Angélica Córdova.
A pauta de reivindicações do Grito da Terra deste ano foi entregue ao presidente Lula no dia 12 de abril. As negociações com os ministérios começaram no dia 11 de maio. Uma comissão de aproximadamente 100 pessoas, representando as federações e sindicatos, participam dessa etapa do Grito. Já no dia 21 de maio, cerca de 2 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais chegam a Brasília para as manifestações. Eles prometem não sair da cidade sem respostas concretas para as reivindicações. O presidente da Contag, Manuel dos Santos, reforçou que o Grito da Terra é a data base dos trabalhadores rurais. Manuel falou da expectativa para as mobilizações deste ano.
Nós temos aí o foco principal, as questões que são mais políticas e econômicas, que dependem de decisão central, e aí se resume aí a uns 20 pontos principal, mas a pauta toda é importante. O importante é que o Grito já começou, nós estamos na mobilização, e ele também não terminará só com a mobilização aqui em Brasília, porque continua a parte da negociação nos estados, com os gritos estaduais depois, e além disso, continua o processo na luta para a implantação daquilo que foi negociado com o governo federal.
No Grito da Terra, o movimento sindical exige que o governo federal defina metas para a reforma agrária e aprove com rapidez a atualização dos índices de produtividade. Para a safra 2007-2008, a Contag quer a liberação de 12 bilhões de reais para o Pronaf. Além disso, há reivindicações na área de previdência e educação do campo.
Esse processo da semana em que veio o povo aqui, o nosso desejo é que possamos fechar uma negociação naquela semana e encerrar o processo de mobilização. Se, na verdade, houver dificuldade e a negociação não for fechada na primeira semana, a nossa disposição é de continuar mobilizado até que se feche um processo de negociação.
A Contag também entregou uma pauta de reivindicações para os presidentes da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, e do Senado, Renan Calheiros. No dia 10 de maio, a Contag se reuniu com as lideranças do PSB e do PT na Câmara para pedir apoio aos projetos que são de interesse dos trabalhadores. Reuniões semelhantes devem ser feitas com todas as lideranças de partido no Congresso.
Juventude, a força do movimento sindical.
Na nossa série de matérias sobre as pautas do Grito da Terra Brasil, nós vamos falar agora das reivindicações da Comissão Nacional de Jovens da Contag.
É, Fátima, e uma das reivindicações da juventude do campo é que o governo invista mais em projetos culturais na área rural.
A repórter Emanuele Girard vai falar pra gente sobre um desses projetos e também quais as outras pautas da juventude rural para o Grito da Terra Brasil.
Em Sena Madureira, no Acre, o presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, José de Souza, criou o projeto cultural Cinema na Floresta. Hoje, o projeto atende todos os assentamentos da região, além da comunidade ribeirinha. José de Souza explica que com essa iniciativa, milhares de trabalhadores rurais descobriram o cinema.
Eu acho muito importante, porque na área distante da cidade, é difícil você ter cultura, ter lazer, porque as pessoas ficam de anos sem vir na cidade. O cinema mesmo, muitas pessoas nunca nem viram falar, quando ouviram falar, mas não tem noção do que é.
Uma das reivindicações da Comissão Nacional de Jovens da Contag para o Grito da Terra é que este projeto tenha abrangência nacional. Para a coordenadora de jovens, Helenice Anastácio, toda a juventude do campo deveria ter acesso à cultura, lazer e educação.
Essa é a nossa proposta, de que todas as pessoas possam ter acesso a esses bens e serviços que é necessário para a vida de qualquer ser humano. Não é justo a gente ter milhares de jovens hoje no campo que nunca foram ao cinema, que nunca foram ao teatro. Então, é papel do governo fazer esse investimento.
Para Helenice Anastácio, só haverá avanço nas negociações para a implementação de projetos como esse quando for criada a Secretaria de Educação no campo. Por isso, essa é a principal reivindicação para o Grito da Terra. Além disso, os jovens reivindicam a criação de um curso de capacitação específico para beneficiários do programa Nossa Primeira Terra. Sobre o Consórcio Nacional da Juventude, Helenice reconheceu que o Ministério do Trabalho e Emprego tem se esforçado para fazer a diferença entre o consórcio rural e urbano, mas ela ressaltou que é preciso ir além.
Nós precisamos de fato que o Ministério entenda que nós não estamos capacitando jovens para ser empregado. Nós estamos capacitando jovens para serem empreendedores do seu próprio negócio, para gerar renda, para terem acesso a um pedaço de terra para trabalhar, para ter acesso a crédito para organizar sua produção.
Outra reivindicação é que a Secretaria Nacional de Juventude do Governo Federal crie um programa de alfabetização voltado para os camponeses. O objetivo é alfabetizar 1 milhão de jovens por ano. Helenice acredita que o atendimento de todas as reivindicações só será possível se o Congresso aprovar o Plano Nacional da Juventude.
CONTAG, na luta contra a exploração da mão de obra.
A CONTAG também discute a questão internacional durante o Grito da Terra Brasil, que começa no próximo dia 21 de maio.
O eixo da negociação é a proteção da agricultura familiar nas negociações onde o governo brasileiro participa. Confira detalhes da pauta de relações internacionais na reportagem de Angélica Córdova.
Neste Grito da Terra, a CONTAG vai exigir do governo federal mais participação nos grupos responsáveis por negociações e tratados internacionais. Alberto Brock, secretário de Relações Internacionais da CONTAG, avalia que isso pode melhorar as condições de vida dos trabalhadores brasileiros.
Porque nós entendemos que muitas das conquistas dependem da soberania dos países, autonomia dos países. Nós entendemos que um acordo internacional não deve prejudicar a possibilidade de um Estado brasileiro, do governo brasileiro, ter política diferenciada para o conjunto dos trabalhadores e, nesse caso, para a agricultura familiar. Por isso, a importância da participação.
A CONTAG quer garantir sua participação ou melhorar sua atuação em espaços como Organização Internacional do Comércio, Mercosul, União Europeia, Câmara de Comércio Exterior, a Camex.
Então, nós temos já garantida em alguns desses fóruns a participação da CONTAG. E nós queremos negociar no Grito da Terra uma participação do ponto de vista mais efetivo em todos os espaços de negociação, para que ali esteja presente os interesses, a defesa da agricultura familiar, do desenvolvimento sustentável.
A CONTAG também pede apoio dos Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento Agrário para a capacitação de lideranças camponesas nas questões internacionais. Além disso, a Confederação quer que os ministérios produzam uma pesquisa que identifique o impacto dos tratados internacionais na vida dos agricultores familiares. Também há demandas que tratam da violência no campo. Para fortalecer a campanha internacional de combate à violência no campo, promovida em parceria com a UITA, União Internacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG pede mais rigor nos casos de assassinatos de trabalhadores rurais.
Tem mecanismo que venha, de fato, diminuir essa vergonha que nos impacta a todos, que é a violência no campo, que é o trabalho escravo, que é as injustiças que ocorrem no campo brasileiro. Então nós queremos, com a campanha internacional, também discutir com o governo brasileiro a difusão, o apoio de políticas nesse sentido.
CONTAG, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
Uma grande perda para o movimento sindical.
Morreu em Recife de parada cardíaca o ex-presidente da FETAP, Januário Moreira da Silva.
Ele substituiu Manuel dos Santos na presidência da federação, na época em que Manuel veio para a diretoria da CONTAG.
Manuel lembrou a história de Januário.
Enfrentou toda a luta da barragem de Itaparica, foi um grande lutador, na frente da comissão de negociação junto com os outros companheiros. E isso foi que lhe despertou como liderança sindical na região, depois foi para a federação, quando saiu da federação voltou também novamente para a atuação do polo.
O presidente da CONTAG deixou uma homenagem ao companheiro Januário.
Nossos pêsames para a família e a nossa comunicação para o conjunto dos companheiros. Perdemos esse companheiro jovem, com 57 anos, um homem forte, trabalhador, mas a vida é assim, a gente precisa continuar.
Januário foi enterrado no dia 10 de maio em Petrolândia, Pernambuco.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Até o final de 2007, 55 mil novas casas devem ser construídas no campo.
O anúncio foi feito no último dia 9 de maio, durante uma reunião entre representantes do Ministério das Cidades, CONTAG e outros movimentos sociais. Detalhes com a repórter Angélica Córdova.
Até 25 de abril, a Caixa Econômica recebeu demanda para a construção de 25 mil casas no campo. Até o final do ano, o número será mais que o dobro. Dos recursos destinados para a construção e reformas de casa da população de baixa renda, o campo ficará com 20%, cerca de 220 milhões de reais. Segundo o secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovales, esse valor é suficiente para 31 mil novas unidades.
Uma garantia de que pelo menos uma grande parte daquele pleito que nós estávamos fazendo de 31 mil casas através do recurso do PFAD, a gente garantiu esses pelo menos 200 milhões em torno disso para que se faça então essas 31 mil habitações durante o ano de 2007.
Por meio dos leilões do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social do Ministério das Cidades, também há recursos para outras 12 mil casas no campo. Até setembro, o programa fará novo leilão, que destinará verbas para a mesma quantidade de casas. Outra grande novidade é a construção de uma Política Nacional de Habitação do Campo. A política está prevista na Lei da Agricultura Familiar, aprovada no ano passado. O Ministério do Desenvolvimento Agrário já estuda a medida.
A proposta de uma política de habitação para o campo vai provavelmente ter que entrar na proposta orçamentária de 2008, uhum. Que seria então provavelmente uma política para a partir de 2008.
Os benefícios que trazem uma nova moradia são visíveis. Seu Dirceu Grison, catarinense do município de Xaxim, construiu uma nova casa em sua propriedade com recursos do Ministério das Cidades, em parceria com a Cooperativa Habitacional do Estado. A casa onde morava com a família não era reformada há mais de 50 anos.
R$ 6 mil, sem dúvida nenhuma, ajudou bastante, porque se não fosse com esse recurso aí, certamente a gente não conseguiria construir essa casa. A gente vê hoje que o agricultor, para ele permanecer na agricultura, ele precisa de apoio dos nossos governantes para que ele possa também ter condições de se manter na propriedade e continuar a lida, porque nós vemos assim que se não tiver um apoio da parte dos governantes, certamente o êxodo rural vai ser o carro-chefe para a debandada total, principalmente do jovem.
As 55 mil casas que ainda devem receber recursos neste ano serão divididas entre os movimentos sociais. Na primeira etapa, a CONTAG ficou responsável por 8.500 habitações.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Com o objetivo de facilitar o acesso dos trabalhadores rurais a recursos para reforma e construção da casa própria, a Federação do Rio Grande do Sul criou a COAF, Cooperativa Habitacional da Agricultura Familiar.
Só no ano passado, a cooperativa possibilitou a construção de 5 mil casas no estado. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
A FETAG decidiu criar a cooperativa a partir da Resolução 460 do Ministério das Cidades, que disponibiliza subsídios com recursos do FGTS para a compra de material de construção e aquisição da casa própria. Segundo o vice-presidente da FETAG do Rio Grande do Sul, Sérgio de Miranda, já existe mais de 7 mil propostas de melhorias aprovadas pela Caixa para os próximos 12 meses. Ele lembra que investimentos como esse são fundamentais para o desenvolvimento da população do campo.
Mas precisa que se invista mais, que se tenha mais recursos para que o programa não venha a sofrer novas interrupções. Precisamos que o FGTS amplie o volume de recursos, que o governo federal coloque do seu orçamento, do orçamento do Ministério da Cidade, destine recursos para habitação e tem que carimbar, sim, tem que ter recursos específicos para habitação no meio rural, porque o meio rural é que, ao longo dos anos, foi excluído de todos os programas habitacionais e não adianta se querer fazer programa depois que os agricultores saíram da sua atividade.
Foi através da COAF que a agricultora familiar Salete Menezes, de 56 anos, conseguiu financiamento a fundo perdido de R$ 5 mil para a compra de material de construção. Durante 4 meses, ela, a família, os amigos e mais 2 pedreiros levantaram a moradia. Salete Menezes conta como foi a construção da tão sonhada casa.
Foi maravilhoso. O dia que a gente recebeu a notícia que a gente ia conseguir, né, que era uma beneficiada, e a gente ficou feliz demais, porque sem isso a gente não teria conseguido. E agora, estando morando dentro dela, só para quem consegue sabe o quanto é importante. Eu estou muito feliz, é tudo novo, dá uma sensação de bem-estar.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Pará e Rio Grande do Sul terminaram as mobilizações do Grito da Terra no último dia 9 de maio.
Nos dois estados, a mobilização rendeu muitas conquistas. Os detalhes a gente confere com a repórter Angélica Córdova.
Depois de muitos anos sem atenção do governo estadual, a FETAGRE Pará agora vive uma nova realidade. A governadora do estado, Ana Júlia Carepa, não só recebeu os participantes do Grito da Terra Pará em audiência, como anunciou pessoalmente o atendimento às reivindicações dos 2 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais mobilizados em frente ao Palácio do Governo, em Belém. Entre as conquistas estão a liberação de 3 áreas para assentamentos nos municípios de Moju e Bujari e o investimento em assistência técnica. Cada município paraense terá 3 técnicos para assistência rural. A coordenadora de mulheres da CONTAG, a paraense Carmen Foro, participou dos 3 dias do Grito da Terra Pará. Ela falou das conquistas.
A expectativa nossa foi muito grande. A resposta da governadora foi uma resposta positiva dentro do possível nesse primeiro momento. Nós estamos inaugurando um processo de construir um grito em movimento. Daqui a 120 dias nós vamos vir para estar monitorando, olhando o que foi prometido, o que foi acertado, o que foi combinado conosco, para ver se se viabiliza na prática.
No Rio Grande do Sul, os trabalhadores também foram recebidos pela governadora Ieda Cruzes no último dia do Grito da Terra, 9 de maio. O presidente da FETAG do Rio Grande do Sul, Elton Weber, estima que 40% das reivindicações foram atendidas. O restante ficou encaminhado para negociações posteriores. A manutenção do programa de troca-troca de sementes e vacinação gratuita do gado, em até 50 doses para participantes do Pronaf, foram algumas das conquistas. O governo estadual também garantiu R$500 mil para investimentos em habitação. Para o presidente da Federação, Elton Weber, a presença de mais de 5 mil trabalhadores rurais em Porto Alegre ajudou nas conquistas.
Esperávamos que o governo avançasse mais nas respostas concretas e menos nos encaminhamentos, mas com certeza positiva no sentido de que conseguimos mostrar a importância do movimento sindical, a importância do governo dar mais atenção ao setor primário, aos agricultores e agricultoras, assalariados e assalariadas, aos nossos trabalhadores rurais e que a partir de agora nós estaremos como federação daquilo que não ficou ainda acertado concretamente, e cobrando do governo do estado ações para que ele efetive realmente aquilo que foi agendado.
A FETAG do Rio Grande do Sul também pediu a isenção do ICMS cobrado nas contas de luz dos agricultores. Como resposta, o governo diz que irá estudar alternativas para atender a reivindicação.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
1000 trabalhadores e trabalhadoras rurais do Ceará ocuparam a superintendência do INCRA nos dias 2 e 3 de maio em Fortaleza.
Depois da ocupação, a direção da FETRAES abriu as negociações para a liberação de recursos para assistência técnica para assentamento de 1.950 famílias e a renegociação das dívidas dos agricultores familiares. Repórter Vanessa Montenegro.
Na reunião com a direção do INCRA, ficou definido que até o dia 31 de maio, o INCRA deve estruturar os assentamentos, fazer as vistorias e dar o parecer técnico da viabilidade ou não da reforma agrária. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Ceará, Moisés Braz, fala das necessidades dos trabalhadores rurais do estado, onde cerca de 9 mil famílias estão sem assistência técnica.
Nós tínhamos avançado muito nessa questão da assistência técnica, porém, quando a gente foi definir que era de fazer a questão da licitação, né, por conta da Lei 8666, eles colocaram que eles ainda não têm o orçamento deles ainda aprovado. Então, nós não podemos negociar contratação de técnico quando não tem garantia de recurso. Nós solicitamos, inclusive, nosso presidente Manuel dos Santos da CONTAG, que pudesse estar agilizando uma audiência rápida com o próprio INCRA Nacional e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
A FETRAES também retomou as negociações das dívidas dos trabalhadores que não conseguiram negociar dentro do prazo junto aos bancos do Nordeste e do Brasil. Para o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo, a ocupação de superintendências do INCRA é um processo cada dia mais crescente, o que demonstra a carência de recursos e o descumprimento da reforma agrária.
E no estado do Ceará, o que nós esperamos é isso. Aqui, após a negociação do grito, a gente possa começar, de fato, implementar as reivindicações da CETAG do Ceará feita à Junta Superintendência. Se as coisas não avançarem, por inoperância ou por má vontade da Superintendência do Estado do Ceará, com certeza os trabalhadores, eu tenho na CONTAG e a Federação, voltarão a fazer ocupação, pressão junto à Superintendência lá do Estado. É claro que não é só a Superintendência, nós também estamos discutindo com as federações um processo de pressão junto ao Judiciário quando o entrave estiver no Judiciário.
Outros trabalhadores e trabalhadoras rurais aguardam o posicionamento do INCRA. Em Boa Vista, Roraima, a Superintendência ficou de dar resposta até o dia 23 de maio sobre a situação das 500 famílias do assentamento São Luís do Anauá, em Caracaraí. Elas esperam há mais de 5 anos a liberação de recursos de fomento e habitação por parte do INCRA. As famílias também aguardam se o INCRA vai manter ou não a unidade de produção no município de Caroebe, que atende 3 mil pessoas.
E a Voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br, repetindo www.contag.org.br.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana: cortador de cana de apenas 20 anos morre no interior de São Paulo. Na pergunta do trabalhador, sabe que tipo de trabalho precisa ter carteira assinada? Lourenço Paulino de Souza, de apenas 20 anos, é a mais nova vítima fatal na colheita da cana. Em 24 de abril, ele foi encontrado desfalecido ao lado do ônibus que transporta os trabalhadores no canavial. Era o seu primeiro dia de trabalho na usina São José, no município de Barretos, em São Paulo. O trabalhador foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu no caminho. Os médicos não souberam explicar a causa de sua morte, mas os procuradores do trabalho do interior de São Paulo desconfiam que a causa pode ter sido o excesso de esforço físico na colheita da cana. Para falar sobre esse assunto, a Repórter Brasil conversou com o procurador Luiz Henrique Rafael, de Bauru, que é especialista na fiscalização dos canaviais do interior de São Paulo. Dr. Luiz Henrique, o que os trabalhadores rurais podem fazer para evitar acidentes de trabalho no corte da cana?
Bom, o trabalhador, em primeiro lugar, é um cidadão brasileiro, é um sujeito passível do cumprimento de direitos trabalhistas. O trabalhador tem que ter consciência que exercer direito não é pecado. As empresas obtêm lucro em cima da mão de obra do trabalhador, então elas têm que cumprir direitos mínimos. O que são direitos mínimos? São as normas de segurança, as normas de higiene e medicina do trabalho. O trabalhador tem direito a fazer um exame médico, a ter assistência médica. Ele tem direito de trabalhar uma jornada razoável, não excessiva, porque o trabalho de corte de cana é penoso. Ele tem o direito de ter intervalos para alongamento, para descanso, para refeição durante a jornada. Ele tem direito de se sindicalizar, de filiar o sindicato, para que o sindicato fique mais forte e lute por melhores salários, lute pela melhoria do piso. Então, o trabalhador primeiro tem que ter consciência que ele tem direitos e que autoridades pagas por ele, trabalhador, e tem um dever legal de processar, de fiscalizar as empresas, as usinas, os grandes fazendeiros, que cumprir direito do trabalhador rural não é muito mais do que cumprir a lei, é cidadania também.
Pergunta do trabalhador:
tenho direito a ter carteira assinada, mesmo que seja uma empreita de poucos meses?
Não importa o sistema de trabalho, se for por empreita, contrato, por safra, mensalista ou por diária, a carteira de trabalho deve ser sempre assinada. E, por lei, o patrão tem que devolver a carteira assinada para o trabalhador em um prazo máximo de 2 dias. O Vozes da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução e reportagens de Iberê Tenório e Leonardo Sakamoto e textos de Fabiana Vesalho. O Vozes da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído com o apoio da CONTAG. Tenha uma boa semana.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Os cortadores de cana-de-açúcar do estado de Goiás definiram as propostas para a convenção coletiva 2007-2008, que já foram entregues aos patrões.
A convenção atual tem data base até 21 de maio. Os detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
Entre as propostas dos canavieiros está o aumento de 25% para o piso salarial e a diária dos trabalhadores. Segundo o secretário de assalariados e assalariadas da CONTAG, Antônio Lucas Filho,
o estado de Goiás é conhecido por ter uma campanha salarial forte e organizada. Ele participou da preparação da pauta do acordo nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril e acompanhou a primeira rodada de negociação com o setor patronal nos dias 9, 10 e 11 de maio. O secretário destaca a ativa participação das mulheres nos encontros.
O encontro tinha bastante mulheres trabalhadoras rurais. E as mulheres definiram lá, junto com os homens, fazer uma reivindicação para os patrões que de toda mão de obra contratada no Estado, 30% dessa mão de obra tem que ser dada oportunidade de contratação de mulheres. Porque existe uma demanda de contratação das mulheres, mas que as usinas têm preferido pegar a mão de obra masculina e não feminina.
Os trabalhadores e trabalhadoras no corte da cana-de-açúcar estão aguardando uma resposta do setor patronal, que deve acontecer até o dia 21 de maio.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal. Repetindo, Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal.
No programa de hoje, uma homenagem aos canavieiros de Goiás. A música é No Dia em que Eu Saí de Casa, de Joel Marques, com Zezé de Camargo e Luciano.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos teus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando ao me abençoar. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair.